feriado, prefeito, e de repente, ponto facultativo amanhã, né? Boa tarde.
Olá, Oswaldo, boa tarde. Na verdade é um feriado que o município já aderiu há muitos anos atrás, né? E o guardamento desse feriado sempre foi realizado, né? Já me lembro desde que eu estava no banco, né, que a gente tinha esse feriado. E amanhã também, Oswaldo, como nós estaremos fora da cidade, por conta da inauguração do Hospital Regional em Cornélio Procópio, né, convite do governador do estado, Ratinho Júnior, nós vamos lá prestigiar esse evento junto ao prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hanush, e os prefeitos de toda a MUNOP vão estar presentes ali. Então, Beto Preto, secretário da Saúde e secretariado de governo deve comparecer para essa inauguração, que é importantíssima aqui para a nossa região. É um hospital que vai atender algumas especialidades e que vai desafogar aí o atendimento aqui na região toda da MUNOP.
É importante chamar a atenção das pessoas para participarem, né, mesmo, porque a nossa região vai ganhar com isso, né, prefeito?
Vai ganhar muito, Oswaldo. Ganha muito em termos de saúde, né, esse atendimento ali centralizado. Nós vamos, assim, conseguir também obter uma economia, porque muitas vezes nós temos que levar esses pacientes para fora, né? Há pacientes que são levados para Arapongas, há pacientes que são levados para Londrina, pacientes que são levados para Curitiba e que vão ser atendidos aqui agora nesse hospital regional, certo? Lembrando que já deram início também às obras do AMI, né? Que é a especialidades, né? Que vai acontecer a construção ali do lado do hospital regional. Então isso também virá, assim, de encontro futuramente a melhorar ainda mais o atendimento da saúde aqui na região da 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio.
Bom, prefeito, nós temos aí a presença da nova secretária. O porquê dessa mudança? Primeira vez uma secretária de administração ser uma mulher.
Isso.
O porquê disso? A necessidade? O que é que acontece? O que é que dá para se explicar sobre isso?
Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar, né, que é a primeira vez que uma mulher assume a secretaria de administração. E é a primeira vez também que nós temos 6 mulheres, né, à frente do primeiro escalão das secretarias do município de Bandeirantes, né? Hoje nós temos 14 secretarias, a assessoria jurídica tem nível de secretaria, e nós temos 6 mulheres, né, e 8 homens aí, quase que uma igualdade, né? E isso me alegra muito, Oswaldo, porque eu estava dizendo para a Cibele, dizendo para a Cláudia, que nós temos visto as mulheres ocupando os espaços, né? Buscando estar mais presente e também em postos de primeiro escalão. E eu fico muito feliz, assim, de estar conseguindo fazer essa quase que isonomia e igualdade entre os homens e mulheres no primeiro escalão, certo? É natural nas prefeituras ocorrerem as mudanças, né? Nós vemos aí também a nível regional os prefeitos fazendo trocas de secretários, né? É preciso muitas vezes fazer essas mudanças. Nós convidamos a Cláudia e ela se sentiu preparada, então ela veio prontamente assumir ali a Secretaria de Administração. Ela, que era assessora jurídica e dava respaldo a todas as secretarias, é o que eu disse também para a Cibele quando ela assumiu a assessoria jurídica, que ela agora ela deixa a licitação, que é um departamento que atende todas as secretarias, para assumir a assessoria jurídica e que continua a atender a todas as secretarias, né? É suporte, é base para essas secretarias, né? Então eu acredito muito na capacidade das duas, né, de assumirem essas secretarias, esses departamentos, e que acredito que elas vão conseguir, assim, apresentar um bom trabalho à frente dessas secretarias.
Bom, começar aqui com a Cláudia. Cláudia, a gente sabe que tem muito pepino pela frente. Como é que enfrentar isso aí, principalmente de obras, aquela coisa toda, que passa tudo pelo setor de administração, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Cibele, Thalita. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Sim, é um desafio gigantesco, né? Porque tudo passa pela Secretaria de Administração. Então, eu gostaria de agradecer a confiança do prefeito, né? Colocar pela primeira vez uma mulher à frente da secretaria. Uma secretaria, é a maior secretaria, né? Que cuida de todas as outras. Então, hoje mesmo eu assinei pagamentos de Secretaria de Saúde, que não tem a ver com a administração, mas tudo passa pela administração. Então, é assim, o desafio é grande, tem muita coisa a ser feita, né? Estou analisando junto a todas as secretarias os projetos. Como o prefeito disse, eu já vinha trabalhando nas secretarias, mesmo quando na assessoria jurídica, eu já tinha esse contato direto com as secretarias, né? Então, assim, as necessidades, as licitações, as demandas, eu já tenho um conhecimento. Então, já é meio caminho andado quanto a isso. Então, a gente vem desenvolvendo, continuando projetos iniciados, tentando melhorar o que já vinha e vamos traçando novos projetos.
Bom, a gente, obviamente, que além do mais, tem aí um processo seletivo que foi liberado agora no dia de ontem. Como é que é esse processo seletivo do professor? Que passa também pela Secretaria de Administração, passa também por vocês ali no âmbito jurídico ou não, Sibeli? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, equipe da Rádio Cabiúna, aos ouvintes. Esse processo seletivo ele é desenvolvido na integralidade ali pela Secretaria de Educação.
Mas com o respaldo jurídico de vocês, né?
Exato. A doutora Cláudia, como já era um projeto que já vinha sendo desenvolvido por eles, ainda tinha o apoio da doutora Cláudia, né? Então, a doutora Cláudia acompanhou esse processo.
Bom, senhora, você aqui há muitos anos está na prefeitura, tem um conhecimento, uma longa experiência, principalmente no sentido de licitações, né? O que é que dá para levar daquilo que você já tem conhecimento para o setor jurídico?
Tá, no quesito licitações, bom, a princípio eu só quero deixar claro que eu venho para a assessoria jurídica, no entanto, em licitação eu não posso dar parecer, tá? Somente os procuradores. Tá. Quanto à bagagem, né, de experiência, eu creio que na parte de legislação, creio que dá para dar uma assessoria, sim, ao secretariado, ao próprio prefeito, no quesito legalidade, nos princípios, né, da legislação constitucional, da lei, da própria lei. Esse ano nós estamos tendo agora no final do ano a transição da lei de licitação. Isso é bem difícil, está sendo trabalhoso para os nossos servidores e até para os participantes mesmo, né? Nós estamos desenvolvendo ali no departamento de licitação todas as minutas, né? Por isso que às vezes a gente demora um pouco para soltar, o pessoal está demorando um pouco para soltar minutas de editais, porque tudo está sendo reformulado de acordo com as novas normativas, né? Com a nova lei. Então é bem trabalhoso. Eu acho que essa bagagem, porque houve um preparo para isso, a gente está vivendo, está estudando essa nova legislação desde 2021. Então, essa parte eu consigo trazer para o jurídico, né? Essa orientação ao secretariado, ao próprio prefeito, na tomada de decisão. Eu creio que essa parte, e na legislação também, no que concerne a legislação do município, esse tempo de prefeitura, acho que
vai ajudar.
Vai ajudar, exatamente.
É mesmo porque, prefeito, a gente tem que, né, tem que tentar, não sei de que forma, porque as licitações hoje são muito demoradas, né? Vamos falar bem a verdade. A média de 70, 80, 90 dias para uma licitação, e aí dá vazio, correto, já vai para 120.
Correto.
Infelizmente, a gente vive uma situação que você fica esperando aquela obra e não consegue fazer por causa da licitação.
E como a Sibeli disse, Oswaldo, esse ano muda. Né? A lei da licitação era 8666, agora é a 14133, né?
Unificada.
Isso. E assim, os processos, Oswaldo, são realmente lentos, morosos, mas em boa parte é para se imprimir uma segurança, Oswaldo, uma segurança. Ontem nós estivemos em Maringá, está ocorrendo agora, recentemente foi aprovada a lei do marco regulatório do saneamento, né, e do esgoto, né, a água e esgoto. Tá? E nós estivemos em Maringá E nós estivemos numa reunião muito, muito tensa, demorada, né? Porque tivemos que nos debruçar sobre resoluções, sobre exigências da lei, né? Por conta dessa mudança do marco regulatório, certo? Os municípios que não tiverem condições, a iniciativa privada ou o poder estadual, né, a Sanepar, vai assumir esse fornecimento aí do serviço de água e esgoto, certo? Então nós estivemos ontem, ficamos até 7 horas da noite, debruçados em cima de leis, resoluções, certo? E assim também numa questão de licitação, é também necessário que você tenha um tempo assim de tramitação mínimo para que essa legalidade e a segurança do processo seja garantido, a fim de que todos tenham os mesmos direitos, a fim de que todos aqueles interessados em fornecer para o poder público possam ter tempo de participar do processo ou até mesmo de recorrer, né? Fazer um recurso quando entendem que o processo não foi respeitado. Então, em parte, é por conta disso, para imprimir segurança, tá? Mas é possível sim, agora a Cibele estando ali no jurídico, ela vai conseguir nos ajudar nessa questão, orientando as secretarias de como montar os processos, de como imprimir legalidade, né? Hoje existe o termo de referência e o ETP, né?
Estudo técnico preliminar.
Muito, sim, é uma exigência grande mesmo, né? Para que o município justifique por que está fazendo aquela aquisição daquele bem. Então, os processos realmente são mais lentos, são mais morosos por conta disso também.
Bom, vamos em partes, prefeito, isso, porque a gente fala, a Secretaria de Administração, mas tem muita coisa que precisa ser colocada, né? A ponte, né, que liga ali ao Jardim Primavera,
certo.
Aquela situação ali, né, que vai para o lixão.
A empresa já ganhou, né?
Como é que está essa situação?
Campos.
É o caso daquelas casas lá aqui do próximo ao Paraíso, lá no próximo a São Rafael, também do Hospital Brasil, aquelas pessoas aqui do que moravam aqui ou que vieram para suas casas alagadas aqui no nosso Parque do Povo.
Como é que está essa situação? Já, né? Foi feito o processo de topografia, né, e sondagem, era o que estava pendente, certo? Já estamos agendando para semana que vem agora. Do dia 11 ao dia 13 estaremos em Curitiba, na Coapar, justamente para dar andamento a esse processo, tá? Ali a questão da ponte, vamos voltar na ponte que você perguntou primeiro, certo?
Uhum.
A empresa de Siqueira Campos já ganhou, já entramos em contato. A empresa disse que tem condições de já começar a produzir, certo? E à medida que ela for produzindo, nós já vamos, a semana que vem, 15 dias, começar a tirar a ponte antiga, preparando o terreno para receber as aduelas, né? É um objeto grandioso, porque são 3 metros por 3 metros, né, de diâmetro, e vai ter que ser transportado aos poucos, à medida que a empresa for produzindo, certo? Para a gente poder fazer ali a substituição daquela ponte que está ali. Hoje ela passa um carro só, a partir do momento em que ficar pronta, vão ser trânsito, ida e volta, 2 veículos vão conseguir passar.
Essas aduelas também se faz presentes na zona rural em alguns pontos, né? Como é que está a situação?
Isso, a aquisição foi de 78, 76...
81 aduelas,
isso,
né?
Obrigado.
E elas pesam em média 7, 8 toneladas cada. Cada peça dessa de concreto, né? Elas vêm prontas, viram prontas já, só para ser colocadas ali. E acho que são 7 ou 8 pontes rurais que
estão nessa situação,
que estão no planejamento, né? Do atendimento na zona rural, e mais a
da
ponte.
Da Paranaia, da Elia, né?
Isso, ali, na zona urbana. E só voltando um pouquinho, prefeito, a questão das casas, você falou das casas do Parque do Povo.
Parque do Povo, que é aquela situação que foi...
Aquelas duas. Aquela situação lá foi o seguinte, em 2000, final de 2021, nós licitamos a construção daquelas casas. A empresa ia muito bem, foi licitado, nós fizemos uma tomada de preço, ela ia, foi construindo. Quando ela chegou a quase 90% da construção, começou a nos dar problema. E começou a pedir aditivo de prazo, até que ela deixou de cumprir o contrato. Então, nós abrimos um processo administrativo sancionador, multamos a empresa, tivemos que declarar ela inidônea de participar com licitação aqui no município, e ela, de fato, foi declarada, né, que não tivemos que fazer esse processo. E aí, findou-se aí essa obra, e agora nós estamos abrindo novo processo licitatório remanescente dessa obra para finalizar essas casas, tá? Para entregar para essas duas famílias.
Tempo, né? E, na verdade, a empresa deixou, levaram fio, levaram isso, levaram aquilo. Isso. Afinal das contas, daqui a pouco você não tem mais nada, nem casa não tem mais.
Então, foi refeito o projeto desse remanescente. Então, provavelmente deve ser publicado essa semana não, a gente já está findando a semana, na próxima semana, porque o processo licitatório já está praticamente concluído.
É, e outra coisa que também entra no setor da administração, quer dizer, entra tudo na administração, caso das lâmpadas de LED, aquela coisa toda, que também aí tem a conclusão ainda, né? Também.
Só fazer uma parte aí, lembrando, né? Agradecer aqui ao Rafael Marinho, que esteve à frente da Secretaria de Administração esse tempo todo, né? E assim, o processo das lâmpadas, né, de LED, tem previsão aí para em breve, né, Cláudia?
Hoje, inclusive, a empresa Estel está na cidade fazendo manutenção.
É, porque na verdade ela vem uma vez para 15 dias, essa empresa.
Sim, hoje está fazendo a manutenção.
É, porque o maior problema é que não dá para você atender a tudo, a todos, né, num dia, né?
Correto.
E aí ficam alguns, e tem alguns lugares que acaba o pessoal, daqui a pouco nem vai abrir, porque
Nós temos dois processos, né? Um que é a substituição da lâmpada de LED, onde está hoje a de ozônio, né? E nós concluímos agora recentemente, o João Teodoro foi substituído 100% de LED, né? E em breve estaremos concluídos com a cidade inteira 100% do LED, né? E o segundo processo, que é a substituição das que dão defeito, ou que queimam.
É mesmo, porque também a situação das obras, prefeito, nós sabemos que a gente tem um déficit a nível, vamos dizer assim, de tempo, né, em termos de algumas obras. Como é que consegue se adequar a isso, principalmente agora com essas mudanças?
Vou fazer um paralelo, uma referência, Oswaldo, ao que era antes e o que é hoje, né? Nós tínhamos, no passado, apenas 3 ou 4 servidores ali disponíveis no setor do departamento de obras, certo? Digo técnicos, né? Arquitetos, engenheiros, certo? Hoje nós temos 6 funcionários disponíveis ali para poder acompanhar as execuções. E agora, dia 12, semana que vem, nós teremos uma licitação que vai ser feita para a contratação de uma empresa ou várias empresas, porque são 3 lotes, se não me engano, tá? Para fornecimento de projetos complementares. Então, projetos hídricos, hidráulicos, elétricos, né, projetos estruturais complementares, né, para que esse pessoal fique disponível para fazer os projetos estruturais e arquitetônicos, ok? Essa estrutura, Oswaldo, os municípios como Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, Cornélio, Jacarezinho, né, tem feito, tem ampliado o número de técnicos disponíveis. Se não me engano, Santo Antônio da Platina tem 10 servidores, 10 técnicos, tanto de arquitetura como de engenharia.
Inclusive levaram o nosso daqui também, né?
É, o Jonas que está lá, né? E também mais o serviço das empresas que fornecem os complementares, ok? Então eu acredito que com isso nós vamos conseguir dar uma alavancada boa. Já estamos indo bem, ó. Hoje nós temos o posto de saúde da Julieta Lordani, o posto de saúde do Domingos Zambon, o centro de fisioterapia, né,
já em fase final de parecer jurídico, provavelmente ainda essa semana a gente já marca a data da licitação.
Isso.
Tá?
E temos a obra da Água do Caio, que está concluindo agora esse mês, certo? Vamos dar início às obras do Parque Industrial, o Campo do Tozinho, que está em execução, né?
Finaliza esse mês também.
Isso, Parque Industrial, nós teremos uma empresa se instalando ali, né? Ela gera 300 empregos, sendo 95 propostos aqui para o nosso município, tá? Eles vão contratar aqui. Esses dias a Cláudia finalizou, antes de sair da assessoria jurídica, a empresa Tabocas vem aí, ela vai fazer a instalação de torres, né, elétricas de Ponta Grossa até Assis, né, e vai ficar estabelecida aqui, vai gerar vários empregos aqui no município, como eu disse, 95, e também o giro de capital. É, o salário dessas pessoas, sim, vão ser consumidos aqui, né, abastecimento, alimentação e tudo mais que vai ser gerado aqui no município, né? Então, nós iremos começar as obras do Parque Industrial também para poder disponibilizar o local para eles se instalarem.
E a respeito do Parque Industrial ainda, só para complementar, ontem nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Obras, né? E ficou definido que semana que vem já se inicia a limpeza do parque, certo? A engenheira Tayane, ela está com um projeto de pavimentação. Finalizando esse projeto de pavimentação, a gente consegue a autorização, né, no DR do acesso. Aí tem essa instalação, né, da empresa, que pretende se instalar no primeiro trimestre já de 2024, a Tabocas. A gente depende da aprovação do projeto, que ainda a Cibele deve encaminhar para a Câmara essa semana ainda. A Câmara aprovando o projeto para que a empresa se instale, ela permanecerá 24 meses no município. Então é uma autorização provisória.
Na saída para Abatear, né?
Sim, naquele ali, né? No local do parque. Sim. Ela vai ocupar 66 mil metros quadrados ali. Então a gente já começa com essa estrutura, então limpeza, o projeto de pavimentação, de meio fio, já começa a ser feito, então no início de 2024 a gente está com o Parque Industrial inaugurado.
É mesmo,
e com geração de empregos,
água,
né?
Energia, né?
Sim, mas a Tabocas, a princípio, ela já vai gerar 95 empregos locais, tá?
Uhum. Outra obra que nós estamos em andamento é a perfuração do poço artesiano da Crisp, né? Já está bem adiantado, né? A empresa deu uma parada por conta de quebra de maquinário, mas hoje estará retomando já, parece que já consertou, né? E aí eles já vão estar de volta aí, tá?
Agora, diante das outras obras que de repente ao longo dos anos está aí na expectativa de se terminar, essa lá do Jardim Primavera, está difícil sair, claro, prefeito?
Jardim Primavera,
qual é ali seria? Do córrego das Antas, não? Como é que é ali? Nossa, fugiu o nome agora.
Da Água do Caio?
Da Água do Caio. Tá difícil, né?
Não, termina agora esse mês.
É porque a empresa vai, não vai.
Isso, os meninos terminaram a caixa ali, agora já estão trabalhando na questão da tampa da caixa, né? É uma tampa muito grande, né? E a princípio, Oswaldo, pelo menos as chuvas que deram até agora, a vazão foi bem tranquila, nós tivemos chuvas aí de 50, 60 milímetros, e o comportamento da vazão ali pelo manilhamento que foi colocado.
Mas ali ainda falta para fechar ali e fazer as bacias mais no alto, né?
Vamos tratar obra por obra. Essa é uma obra, né?
Sim.
A duplicação da galeria termina agora em dezembro. Ah. Aí depois tem outras obras, como a instalação das aduelas na vereadora ali, Arantes Pereira, sim, liberando a vazão ali. No alto na proximidade da Bela Vista. Depois virão outras obras que são as bacias de contenção.
É, porque essas bacias de contenção seria fundamental, né? Porque de repente se vem vai testar a duela agora, mas de repente que a gente fica naquela.
É preciso testar, Oswaldo. Preciso fazer um teste, até para você saber o seguinte: não deu certo. Quantas bacias são necessárias? Uma, duas, três? Quantas são necessárias? Então, é natural, quando nós consultamos um engenheiro especializado, né, que acabou não se concretizando a contratação dele, né, ele dizia, olha, você vai ter que fazer várias obras, uma delas é a duplicação e depois na sequência essas bacias de contenção, mas é preciso fazer uma a uma para você ir medindo. Não tem como você precisar e dizer, ó, faça isso dessa maneira, que não tem como você identificar prontamente o que tem que ser
feito. Já estamos naquela região, né? A situação daquele terreno para a construção da Casa Popular, como é que está, prefeito? Saiu na justiça, não saiu? Como é que está a situação ali?
A família adiantou a indicação das procurações. Cada herdeiro, dos 49 herdeiros, tem que fazer uma procuração autorizando os advogados da família a finalizar a documentação. Adiantou bastante, mas ainda falta alguns familiares que não forneceram essas procurações. Né? Nós estamos em tratamento com os advogados, né, para poder finalizar definitivamente a sessão do terreno.
Enquanto não finalizar, não tem como deixar à disposição da COAPAR, né?
Não tem, Oswaldo, não tem. Enquanto eles não passarem a procuração, quando terminar a procuração, aí os advogados podem fazer uma sessão para o município, e o município então pode fazer a transferência para o nome do município.
Na última vez que nós conversamos, o senhor disse que estava olhando outro terreno para tentar alguma coisa diferente. Quer que deu certo ou não deu? Como é que está a situação?
Tem um empresário que nos procurou, pretende fazer uma construção. Ele deve fazer um pedido para o CONGET aprovar, né, lei que vai garantir a execução desse conjunto. É ali na região da Água do Caio, Bela Vista ali, né? E ele deve encaminhar a documentação pertinente nos próximos dias aí, para que seja acionado o CONGET, autorizando aí algumas mudanças na lei, no plano diretor, a fim de executar essa obra que ele pretende ali.
Agora, prefeito, a gente está vendo que a cidade está crescendo naquele setor aí, o senhor está falando mais isso aí. Sim. Mas a infraestrutura ali é muito precária para atender toda essa população. O que é que dá para se pensar para o futuro?
Infraestrutura, Oswaldo, quando você trata de infraestrutura, você diz assim, o município tem parte da infraestrutura, mas o próprio empresário que quer se estabelecer, ele tem que executar obras de infraestrutura. Então, se você autoriza um loteamento, uma obra até de construção de casas assim, o empresário ele tem que fazer o arruamento, ele tem que fazer o asfalto, galerias, ele tem que fazer o esgoto, ele tem que fazer a iluminação, meio fio, né? E hoje até mesmo o fornecimento de água, né? Tal qual o Castanho, né? O loteamento Castanho, eles perfuraram um poço artesiano, né? E cederam para o município. Então, além disso, ainda vai haver uma obra nesta propriedade aí, intenção desse empresário, uma obra de contenção de águas da chuva, tá? Então ele vai fazer uma obra lá embaixo, no final do terreno, um reservatório para receber águas da chuva, tá? Para ir depois liberando gradualmente, certo? Então, muitas coisas hoje o município já exige do empresário interessado em lotear, né, que ele faça parte dessa, a maior parte das infraestrutura está compreendida no loteamento.
Aquilo que pertence ao município. Temos de infraestrutura do município, prefeito, a gente, até ali nós tínhamos condição, por exemplo, ali era 6 bairros.
Certo.
Hoje, vamos dizer bem a verdade, já está com 12 ou 13.
Correto.
A infraestrutura é pequena para atender em termos de saúde, em termos de educação e tudo mais. O que é que dá para pensar? Já o SESI veio para o município.
Correto.
Colocou um posto de saúde ali. Vai se inaugurar uma nova escola para, que é o caso da escola
Estuco,
que também vai ser inaugurada. O que se pensa mais? Se pensa numa UPA um pouco maior para atender, já que ali praticamente está virando uma outra cidade?
Existe uma verba para que nós façamos ali a adequação daquela casa que fica dentro do SESI, lá vai ser a ampliação, vai sair uma ampliação ali daquela casa para atender a unidade básica de saúde da UPSF, que é a Maria Amélia Lordani, certo? Então, nessa questão da saúde, nós já temos o recurso, o Estado mandou já para a gente poder fazer essa ampliação ali e adequação do PSF, tá? Existe um projeto que está sendo feito, ele já existe o projeto arquitetônico, estamos esperando a empresa que vai ser contratada para fazer os complementares para ampliação do CEMEI Teimatida, né? Então, chegando a empresa aí, já vai fazer os projetos complementares da ampliação do Teimatido ali. E agora, recentemente, com essa falta d'água que houve ali no João Teodoro, Oswaldo, nós sentamos com o José Fernandes, do SAAI, tá? E vai haver uma ampliação da vazão de água do poço do Carvalho Henrique. Hoje ele capta 70 mil litros por hora. Nós pretendemos ampliar de 150 a 200 mil litros por hora para fazer o abastecimento daquele reservatório que está ali. Nessa viagem que fizemos, estavam o Wagner Toma, o Zé Fernandes, o Naldinho, que é o servidor ali do SAAI, e nós fomos debatendo justamente sobre isso. Tá? Então, existe ali uma obra prevista, tá? E nós temos que lembrar que nós temos aí 1,5 milhão ainda que o deputado federal Felipe Barros destinou para Bandeirantes, e que nós pretendemos fazer mais alguma obra de saneamento ali, tá, naquela região.
É mesmo, porque ali a gente fala, mas tem aquele posto da Bela Vista ali, mas ali para baixo, na baixada ali, aquela água é muito limbosa, não, praticamente tem que ficar se misturando, né? E também a caixa d'água lá em cima não está suportando para atender toda a população.
Isso, é justamente esse 1,5 milhão aí, nós estamos em tratativas de fazer um novo reservatório, a ampliação da rede ali, com o Carvalho Henrique, vai ser feita com recursos próprios, tá? E a ampliação do reservatório, a construção de um novo reservatório seria feito com esse 1,5 milhão.
Bom, prefeito, depois não, Cláudia, você queria criar
uma parte tão linda. Só para acalmar então a população lá do João Teodoro, né? Como o prefeito acabou de falar, ele autorizou, né, a ampliação, o estudo e a ampliação desse poço do Carvalho Henrique com recursos próprios, porque estão perguntando aqui, e o José está pedindo para eu falar, o José e Wagner, eles iniciaram já os estudos, né, para orçamento, processo licitatório, para a gente conseguir regularizar essa situação da falta d'água nessa localização.
Porque, de repente, hoje em dia nós tínhamos aqui só na Zona Sul, agora começou para aquele lado também, né?
Correto.
Aqui para o lado do IBC, pelo menos, ali ali nós estamos já, pelo menos que foi aquele aquífero Botucatu ali, solucionou, apesar do problema desses dias, mas ali geralmente ali tem até sobra de água, vamos dizer, quando ele está em pleno funcionamento. Mas tem outras partes da cidade que é deficitária, né?
Oswaldo, eu gostaria de salientar, Bandeirantes tem uma situação, hoje nós temos captação nas águas dos cinzas, nós temos ali no São Rafael um poço que capta água ali no São Rafael, nós temos no Carvalho Henrique, nós temos um pequeno ali no loteamento Castanho e na Baixada do Bela Vista, 10 mil lá em cima no Castanho e 20 mil aqui embaixo no Bela Vista, tá? Nós temos o poço artesiano da ETA, que foi perfurado, um aquífero Guarani. Nós temos um poço artesiano na Vila Rubi, certo? Então nós temos uma realidade de 7 poços aproximadamente, e mais agora o que vai sair na CRISP, ok? Veja Cornélio. Cornélio passou agora 7, 8 dias sem água a cidade inteira, né? É apenas um ponto de captação, certo? A adutora da cidade rompeu e deu trabalho, foi consertada, parou, foi consertada uma segunda vez, parou de novo, né? E agora parece que resolveram o problema lá. Nós tivemos que socorrer Cornélio, tá, para poder fazer esse abastecimento. Santa Mariana também, o distrito do Panema, ficou sem água, 3 mil pessoas, né, que estavam sem abastecimento, é da Sanepar, Cornélio é da Sanepar, né, e parou também o abastecimento de água. E agora fiquei sabendo que Andirá teve problema também, né, de desabastecimento por conta ali de uma bomba que caiu, foi substituída, né, deu problema, ela já veio com defeito, né, e aí foi preciso substituir de novo. Então, nós aqui em Bandeirantes estamos nos empenhando, nos esforçando. Vamos perfurar esse poço agora da CRISP. Em breve ele vai estar abastecendo diretamente o reservatório. E nós estamos autorizando já o aumento da vazão do Carvalho Henrique aí, 1 milhão de reais aproximadamente, que vai ser investido pelo município de novo, né, socorrendo o SAAI. Tá? O município está investindo, fora aqueles 2 milhões que foram devolvidos, mais 8 milhões de reais né, em obras do SAAI, tá, tudo com recursos do município, financiamento que o município está fazendo, Finisa, né, e recursos próprios.
É mesmo, porque também, se a gente for olhar pelo outro lado, depois a gente fala que o SAAI tem que ser com o municipal, porque, na verdade, o pessoal de Santa Mariana sofreu todos esses dias, não consegue falar com ninguém, né? Como disse o próprio prefeito Paulinho aqui. Cornélio Procópio, do mesmo jeito. Andirá também, que não é do município, também não tem a quem reclamar.
Não, Andirá aqui, Andirá é Samai.
É, Samai, mas é repassado para outra, né? Não é Sanepar, é uma outra que atende lá. Mas não é o próprio município, né? Uhum. Então, quando é o município, você tem com quem reclamar.
Correto.
Porque nos outros, correto, você adianta reclamar, uhum, porque reclama, não vai chegar a lugar nenhum.
Isso.
É lógico, prefeito, a gente fala tudo. A gente fala de tudo isso, mas a gente vê que também tudo depende do andar da carruagem para o próximo ano.
Mas eu lembrar um pouquinho.
Sim, perdão.
Nós, quando chegamos, haviam três projetos na FUNASA. Um de 19 milhões para substituição da rede de distribuição de água. Um de 1,5 milhão para fazer o esgoto do Ouro Verde. Nós vamos injetar recursos do município para fazer o esgoto do Ouro Verde. E um terceiro, que era de captação de água. Tá? E se nós fôssemos esperar a FUNASA ela foi dividida, né? Parte está na saúde, parte está no Ministério do Desenvolvimento Regional ou das cidades, acho que é das cidades, ok? Então, se nós fôssemos esperar, olha quanto tempo o município protocolou esses projetos lá e não foram atendidos, né? Então, nós saímos dessa situação de esperar e tomamos uma decisão. Vamos executar, né? E o município está à frente disso aí para que possa resolver definitivamente em grande parte a falta de água no município, aí na Zona Sul e agora lá no Carvalho Henrique, João Teodoro e aqueles bairros adjacentes.
Eu só dei uma olhadinha, mas não dá para fazer todas as perguntas ali, gente, então vai me desculpar, mas e a gente não pode deixar também de ficar e perguntar essa situação. Então, a gente falou de tudo isso, mas nós temos uma CPP na Câmara de Vereadores de Bandeirantes que foi aberta contra a administração, o executivo. É uma oportunidade para se expressar e colocar aquilo que de repente pode estar errado ou não estar diante de uma comissão que foi feita pela Câmara dos Vereadores e agora o cidadão entrou com essa CPP. Como é que o prefeito entende isso? O que é que pode ser colocado para a população no que entende a essa situação, prefeito?
Eu fui vereador, Oswaldo, e quando entrei como prefeito, eu procurei estar sempre perto do legislativo. Né? Sou o prefeito que mais participou das sessões da Câmara, audiências públicas de metas fiscais, da saúde. Estava sempre na Câmara, né? Respeito os trabalhos do Legislativo, não tenho o hábito de interferir nos trabalhos do Legislativo, né? O Legislativo tem a sua autonomia, tem a sua independência, correto? Discordo do resultado final da SEI que foi realizada, discordo, tanto é que nós entramos na Justiça, obtivemos uma liminar, os vereadores trocaram, né? Então eles reconheceram que houve erro, né? na SEI, fizeram um relatório, depois substituíram esse relatório, mas eu continuo a discordar do relatório que foi apresentado, né? Tanto é que o processo onde foi disparada a liminar continua em andamento, né? Ele pode ainda ter resultados em breve, né? Respeito muito que os vereadores tenham esse entendimento, tá? O cidadão entrou com um pedido baseado na SEI, mas nós vamos responder, vamos nos posicionar, né? E eu não entendo que eu tenha responsabilidade, certo? Sobre desvios, possíveis desvios que eles ali retratam, né? Nós tomamos todas as providências, nós fizemos, disparamos a sindicância, contratamos a empresa para fazer a vistoria na obra, nós afastamos os servidores, fizemos depois a exoneração, fizemos a suspensão dos pagamentos da empresa, né? Retivemos lá R$ 92 mil de pagamentos, todas as providências, fornecemos todos os documentos para os vereadores, inclusive quando eles não tinham nem requerido, nós mesmos fizemos o requerimento para eles, a solicitação, e disponibilizamos a documentação. Então, eu entendo que o executivo, que a administração, tomou todas as providências cabíveis, né? A apuração está sendo feita, abrimos um projeto administrativo sancionador contra a empresa que executava as obras, certo? Esse processo está em fase de finalização, vai ser encaminhado para o Poder Judiciário. Nós mesmos procuramos o Poder Judiciário e comunicamos o que estava acontecendo, né? E agora vamos tomar as providências contra a empresa. E eu acredito que o restante do trabalho é um trabalho que o Poder Judiciário tem que fazer, certo? Então, não entendo que haja responsabilidade da minha parte. Os vereadores assim pensaram, nós vamos fazer as manifestações cabíveis, né? E creio que no final tudo será resolvido, né?
No âmbito político, prefeito, surpreendeu a votação na Câmara? 6-6, depois do desempate ou não? Com vereadores do seu lado votando, Osvaldo, a favor ou não?
Eu acabei de dizer para você que eu sou um prefeito que vim do Legislativo. Conheço os trabalhos do Legislativo. E isso demonstra que eu não sou um prefeito que interfiro nas decisões do Legislativo. Então, assim, essa autonomia que eles tiveram de votar, né, e de chegar nesse resultado de 6-6, é demonstração de que eu não sou aquele que interfere, como foi dito, né, que eu estava interferindo, que havia alguma participação ali, de que eu estivesse tomando atitudes. Não, isso demonstra que eu não tomo atitudes, né, que eu não tomo partidos e fico pressionando os vereadores para votar. É a liberdade.
Você está sentindo algum fogo amigo já, algum fogo amigo sendo disparado contra a administração, prefeito? Não,
isso pode acontecer. Isso pode acontecer, né? Eu respeito muito a independência de cada vereador, certo? Isso pode acontecer, isso é passível. É o processo político. É o processo político, né? E estamos aí trabalhando para reverter isso aí e demonstrar que da nossa parte não há nenhuma responsabilidade. Né, e que o judiciário vai tomar as medidas na continuidade de tudo aquilo que nós já fizemos.
Mas é uma oportunidade de se explicar e colocar também nos pratos limpos ou não?
Sim, sim, isso nós vamos agora, estamos já tomando pé de todas as denúncias, já estamos nos organizando, nos orientando, né, já contratei advogados para isso, então todo o trabalho de defesa vai ser feito. Né? E no fim vai ficar esclarecido, né?
Em termos administrativos, prejudica alguma coisa, prefeito? Não, né?
Vou procurar minimizar isso, Oswaldo. Vou procurar em trabalho com os nossos secretários, né, para que eles continuem trabalhando independente do que está acontecendo, né? E espero que o Legislativo tenha essa grandeza também, Oswaldo, né? De que não trabalhe para obstruir os trabalhos do Executivo.
Mas a gente não viu isso acontecer até hoje, né, prefeito? Vamos dizer
já,
bem a verdade.
Oswaldo, infelizmente já.
Em termos de projetos já. Importantes, né?
Um projeto de merenda, Oswaldo. Tá? Nós tivemos que retirar depois de 60 dias, tá? Um projeto de merenda, de crédito para merenda, Cisnope. Não foi votado. Crédito da Cisnope, da saúde. Então, nós pedimos ao Legislativo que tenha a grandeza, né, de poder continuar votando os projetos, tá? Continuar votando os projetos para que o município não pare. O cidadão, o munícipe não pode ser afetado, né, por essa questão.
E agora com esse recesso, o que é que tem para vir aí em termos de extraordinário que deve vir do Executivo para o Legislativo nos próximos dias, prefeito? Para... mesmo porque nós estamos no adiantado da hora, nós temos aí um processo de que acontece em janeiro, que já saiu o caso de cargos, né? Como é que está isso? Já passou pela Câmara? Ainda não teve que passar?
Um concurso público? Temos um concurso público.
E isso vai ser passado pela Câmara?
A empresa Unifil, quem ganhou, o Instituto Filadélfia, né? Foi o ganhador do certame e já a Cibele já está providenciando toda a documentação. Né? E em breve deve sair aí a marcação da data do concurso, do edital.
Isso. Acreditamos que na próxima semana
já sai, né?
Já sai uma minuta. Eles estão encaminhando diretamente para a Gepatria, Ministério Público. A nossa procuradoria também entrou em contato. E todos os trâmites, Tribunal de Contas, os trâmites legais, né, de um concurso público, já estão sendo feitos. E tão logo acreditamos que a gente já deve ter notícias positivas, né, de edital.
Convocações, então, em termos extraordinários, tem algumas coisas da próxima semana.
Né, Evaldo, final de ano, abriu ali, a nível de governo federal, né, as indicações de emendas. Todo final de ano acontece isso.
A rapa do tacho.
Então, nós estamos atentos aí, porque os deputados ligam, querem indicar emendas, querem indicar recursos, né? E com certeza vão aparecer alguns créditos aí que a gente precisa encaminhar para o Legislativo.
Apesar dos 25% que é dado ao Executivo para manusear, ainda é necessário a presença da Câmara?
Sim, Oswaldo. Esse ano nós tivemos também no mês de julho ali um contratempo com a Câmara, né? E foi preciso usar dos 25% que o município tem para autonomia, certo? Então, agora no final do ano vai precisar alguns créditos, sim, Oswaldo.
Mas
isso
alguma,
é natural.
Mais alguma coisa, prefeito?
Não, quero agradecer, Oswaldo, as aberturas dos microfones. Estamos à disposição, né, com toda a transparência que a gente sempre teve à frente do cargo do Executivo.
Agora secretário, né?
Vou agradecer somente e perguntaram ali sobre a limpeza. Amanhã, 7 da manhã, tá? Começa a limpeza no centro.
A situação é...
Pessoal, tá? Só lembrar também que dia 13, 14 e 15 nós teremos o Meu Bairro Limpo. Uhum. Então, para o pessoal deixar os entulhos, os lixos em frente à casa, que a gente fará recolha.
Uma coisa, Sibeli?
Não, só agradeço mesmo.
Vamos deixar ela falar, Bebeto, um pouquinho só. Deixa ela falar um pouquinho.
Deixa ela falar, a voz dela é bonita.
A Tata, que é a secretária de comunicação, tá tudo certo, né, Tata?
Tá tudo bem, Oswaldo. Obrigada. Queria aproveitar então, já que abriram os microfones, aproveitar para dizer que o site da Prefeitura está lá disponível para todo mundo ter o acesso. É nosso canal oficial de informações da Prefeitura. Lá pode-se fazer uso da ouvidoria, das notícias, do que o cidadão precisar. É o bandeirantespr.com.br.
.gov.br,
isso.
Uhum. Prefeito, mais alguma coisa?
É isso, Oswaldo. Muito obrigado a todos aí, um excelente feriado a todos, né? E um fim de semana abençoado.
Ah, pessoal, está aqui um monte de recado que eu usava, trocando a fotografia que estava editando aqui, só entrou na hora a fotografia errada, gente. Foi 2 minutos. Né? 2 minutos, tomando. Foi 2 minutos que entrou errado, é que eu estava no celular que colocou, postou errado a fotografia. Nossa, pessoal, não dá.
Eu recebi.
Não, mas aqui tá. Foi 2 minutos, foi o tempo de eu trocar de uma para outra. Lá na sequência, as broncas da polícia, aguarde.